O episódio a seguir contém cena de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu primeiro episódio aqui no podcast OG. Nós vamos falar hoje sobre o caso Yoki. Nesse episódio, gente, eu me baseei em dois documentários, em algumas matérias que eu vi. O primeiro documentário é da Netflix, que foi lançado esse ano. Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime, recomendo muito que vocês assistam, bem legal. E também tem outro documentário, que é na Amazon, que é da investigação criminal. Então, vocês podem assistir os dois. O da Amazon já é um pouco mais antigo, né? Mas eu me baseei um pouco para falar sobre esse caso nos dois documentários em algumas matérias, tá? Então, vamos começar o nosso primeiro episódio. Caso Yoki, Elise Matsunaga. Caso Yoki, gente, esse caso foi um dos casos que teve aquela repercussão na mídia, gente, aquela repercussão mesmo na mídia. O ano era 2012, só se falava no caso Yoki e o fim do mundo. Mas era isso, gente. O caso, gente, ele se refere ao homicídio do empresário Marcos Kitano Matsunaga, que ocorreu no dia 19 de maio de 2012. Ele era CEO da empresa alimentícia Yoki e tinha 42 anos na época. O crime ele foi cometido pela sua esposa, Elise Araújo Kitano Matsunaga, que tinha 30 anos. Lembrando aqui que em 2012 a empresa Yoki estava passando por um processo de venda e semanas antes aconteceu o crime. A partir de agora, gente, nós vamos falar um pouco da vida de Elise, um pouco da vida do Marcos, do relacionamento dos dois, do crime e do julgamento, para a gente não perder a cronologia da história. Então, quem era Elise? Elise, ela nasceu no dia 29 de novembro de 1981, em uma cidade chamada Chopinzinho, no interior do Paraná. Ela foi criada pela sua mãe solteira, que era empregada doméstica, passou sua infância toda na cidade, Natal. Em um documentário, ela conta um pouco sobre o padrasto, um assédio que ela sofreu do padrasto, que ele trocou a fechadura da porta do banheiro para deixar a porta do banheiro ficar meio fechada, né? E ela pegou um tempo o padrasto dela observando ela no banheiro. Foi quando ela saiu de casa, foi morar com a tia, passou vários dias fora de casa e foi morar com a tia. Essa tia é chamada Roseli, que bem no doc mostra que elas hoje são muito juntas, que foi o porto seguro de Elise depois de tudo que aconteceu. E aos 18 anos, Elise se mudou para Curitiba, foi lá que ela fez um curso de técnica em enfermagem, passou a trabalhar em um hospital. Muito tempo depois disso, ela foi para São Paulo. Ela foi para São Paulo para cursar direito. E daí que ela passou a fazer parte de um site de relacionamento, né, para prostitutas, e ela se chamava Kelly, que foi quando conheceu Marcos por esse site, né, de relacionamento. Marcos nasceu em São Paulo, diferente de Elise, teve sua vida totalmente oposta. Marcos estudou administração na FGV, sua família, que era herdeira da empresa Yoki, seu avô, né, que fundou na década de 1960, a empresa. E quando ele terminou os estudos, ele passou a ter o controle da empresa. Então, foi passado para ele. Anos depois disso, ele já estava casado. Foi quando ele conheceu Elise pelo site de relacionamento, né? Do site de prostituição. O Marcos, ele conheceu Elise em 2004. Ela se chamava Kelly no site de relacionamento. E chamou muita atenção dele. Com o tempo, eles foram tendo um romance, né? Ele era casado nessa época, mas fez uma proposta para Elise em largar toda essa carreira que ela tinha no site, não fazer mais os programas. Ele falou que não iria mais ter caso com outras mulheres do site. Ele ofereceu o apartamento, ofereceu uma mesada fixa para ela, parar e ser exclusiva só dele. E eles viveram esse romance, ela já estava apaixonada, mas, como ela diz no documentário e algumas outras matérias que eu vi, ela fala que ela não precisava, porém, como ela já viveu, ela passou a gostar dele, estava apaixonada, ela aceitou essa proposta. A Elise, ela viveu como amante por 3 anos. E ele resolveu se separar da esposa para casar com a Elise. Em outubro de 2009, eles casaram, teve a festa de casamento, tiveram mais de 300 convidados. Gente, foi uma festança! 300 convidados. Festa! O casamento aconteceu no civil e no religioso. Segundo alguns depoimentos de alguns familiares, o casal não tiveram briga até os meados de 2010, que foi quando tudo começou com as brigas e ela tentar desconfiar que ele estava ali traindo. E eles viveram muito bem, né? Eles viajavam bastante. Marcos apresentou, levou ela para aprender a atirar, coisa que ela passou a gostar por ele, né? Ela gostava de caçar também. Eles tinham liberação de porte de arma, né? Para esportiva, para caçar, para colecionar. Eles tinham muitas armas, gente. Era muitas armas mesmo. Ela tinha quatro no nome dela. Uma dessas armas que aconteceu o crime foi o próprio Marcos que deu para ela, que foi uma pistola 380. Eles também gostavam muito de vinhos. Naquela época, a empresa IOC iria ser vendida, e depois disso, eles iriam montar a própria empresa de vinhos. Eles tinham exatamente, gente, 2 milhões em vinhos. 2 milhões em vinhos, gente, é muito vinho. É muita coisa. Eles tinham na casa deles 2 milhões em vinhos. Mas eles iriam montar uma loja, né, para eles naquela época. E com o tempo, ela começou a desconfiar do marido e pegou várias conversas do marido por e-mail com outras mulheres, né? E já no início de 2010, eles decidiram ter filhos. Foi quando ela começou a parar de tomar a pílula e tentar a engravidar. Mas continuava a desconfiar do marido, a pegar conversas. Elise decide separar do marido, né? Foi bem na hora que ela descobre que está grávida e está esperando o seu primeiro filho. Com o nascimento da sua filha, as brigas foram amenizando. Mas com o passar do tempo, Elise foi desconfiando da fidelidade de seu marido novamente. E em maio de 2012, Elise contrata um detetive particular. Porque ela descobre que ele estava lhe traindo e ele estava fazendo as trocas de e-mail, ela pegou com algumas acompanhantes do site de relacionamento, aquele mesmo site que ela trabalhava, onde ele conheceu ela. Aí Elise resolve viajar para o Paraná, mas deixou o detetive, na cola dele para descobrir alguma coisa. Né, se ele estava traindo ela ou não, e deixou o detetive mantendo um contato. E seria o ponto perfeito para ela descobrir alguma coisa, se tar, que estaria acontecendo. Ela levou a filha, levou uma babá junto para o Paraná e ia passar uns dias lá, no Paraná. E o detetive ficou mantendo um contato com ela sobre o que estava acontecendo. E no dia 17 de maio de 2012, o Marcos se encontra com sua amante em um motel em São Paulo, né, num bairro bem chique, e levou ela também para jantar, a amante. Depois voltaram pro hotel. Aí o detetive fez imagem, tirou foto, avisou a Elise. Elise ligou para ele, perguntou onde é que ela estava. Ele mentiu para ela, que foi quando ela ficou puta de raiva e queria, porque queria voltar, né? Para tirar satisfação, para terminar tudo. Ela já estava querendo separar dele, né? E pegar as gravações e mostrar, né, para a família, mostrar para fazer ter a separação. O detetive, ele fez essas imagens, né? E mandou para Elise, né, usou essas imagens também, mas na frente eu vou falar um pouco mais sobre como é que ela usou essas imagens. E ela decide voltar para São Paulo. A pessoal da sua família pediu para ela ficar, para ela não voltar, mas ela decide voltar a São Paulo no dia 19 de maio, quando ocorreu o crime. Elise volta dia 19 para São Paulo, né? Marcos foi buscar Elise no aeroporto. Eles passaram a brigar, né? Desde quando viram até chegar no prédio. E um fato que falam em alguns documentários, em algum lugar, que Elise passa no aeroporto e comprou uma serra elétrica de abrir vinho. E a acusação colocou isso como o uso de premeditação do crime, né? Mas a serra não foi usada, né? No crime. O casal ele chegou no prédio no sábado por volta das 18h30, acompanhada da sua filha e da babá. A babá ela foi embora por volta de umas 17 horas e o crime ocorreu entre 17h30. Como eles não tinham feito janta, eles pediram a pizza. Antes a Elisa conta que o Marcos recebeu a ligação e disse que iria sair. E ela já sabia que, então, que ele iria sair, e se eles já estavam brigando. E iria sair para encontrar a amante, né? E ela falou que iria separar dele, que ia contar para a família, e eles começaram a brigar. Começou a falar palavras feias com ela. E chamar ela de alguns nomes, pedir e falando que ela para ela ir embora, voltar para aquela cidadezinha dela e que ele não iria que ela não iria levar a filha. E eles continuaram brigando e a pizza chegou. Tem as imagens do elevador que o Marcos descendo, falando no telefone. A polícia diz que ele está falando com o pai e tem a imagem também dele subindo o elevador, que foi a última imagem dele vivo. E quando ele entra, acontece o crime. Aí, depois que o Marcos sobe e entra no apartamento, existem duas versões do crime, a da Elise e da acusação. É que nós vamos falar agora. A da acusação fala que quando o Marcos chegou, Elise já estava esperando o Marcos na porta e atirou. E que o tiro, como ele foi de baixo para cima na cabeça, próxima à cabeça, foi quando ele se esquivou, que viu, e aí o tiro pegou de baixo para cima. E foi muito perto, porque quando você dá um tiro muito próximo, né? Existe aquela forma de queimadura, tipo uma tatuagem, e tinha isso no corpo da vítima. Então, a acusação fala também que após ele sofrer o tiro foi da pistola 380, né? Do arma que o Marcos deu para ela, que estava no nome dela, que era a arma que ela mais gostava, e ela arrastou o corpo dele para um quarto próximo e limpou, né, o local. Aí, nesse quarto, ela utilizou uma faca de 30 centímetros e esquartejou o corpo do seu marido. E a versão da Elise é que, quando ele voltou, ela estava sentada na mesa, eles continuaram a brigar, ele bate na mesa, começa a falar, e ela sai e volta com a arma. Quando ela volta com a arma, ele fala para ela: "Atira, sua fraca, atira." Aí fala para ela voltar para a cidade dela e começa a xingar ela e diz que não vai ficar com a filha, que ela não iria ficar com a filha, que nenhum juiz iria conceder a guarda do filho para uma prostituta. Aí é quando ela dá o tiro nele. Mas aí o que se sabe é que Às 5 horas da manhã do domingo, uma babá chega no prédio. E as próximas imagens são: às 11h30 da manhã, Elise saindo com três mochilas no elevador, né, já com o corpo do marido esquartejado. Uma observação importante é que ela colocou dentro de sacos plásticos, uns sacos importados, que eles usavam saco azul com a tirinha vermelha, parte do corpo do seu marido, né? Colocou dentro da mochila nesse saco. E sobre o esquartejamento do seu marido, alguns cortes eram precisos e outros eram mais assim, como se posso dizer, não precisos, como se fosse um corte amador, né, para uma pessoa que como se a pessoa não soubesse. Mas para o laudo médico, né, do ML, eles falam que os cortes mais precisos foram os cortes primeiro, quando ela utilizou a faca, né? E com o passar do tempo que você vai cortando alguma coisa, a faca ela vai perdendo o seu corte. Então, os outros cortes já foram os cortes mais, como pode dizer, mal feito. Por isso que alguma parte do corpo tinha esse detalhe na hora do reconhecimento, de fazer a verificação lá para o ML. Mas vamos voltar aqui, né? Elise sai por volta das 11h30 da manhã, tem as imagens no elevador. Ela sai sozinha com três malas, né? E sai de casa para abandonar o corpo do marido. Durante essa viagem, ela ia para o Paraná, para casa dos seus familiares, né? Ela pegou o carro, colocou a mala e iria para o Paraná. Mas no meio do caminho, ela pensou em não envolver a família, né? Mas ali a Polícia Federal parou ela por documentos irregulares. E o corpo do marido estava, né, nas mochilas dentro do carro. Ela foi parada, ela foi vista ali em Capão Bonito, na região de Capão Bonito. Foi quando ela foi parada, ela foi multada, né, pela Polícia Federal, Rodoviária Federal, mas ela pensava em ir, né? E decidiu voltar, né, para São Paulo. O corpo foi deixado nos sacos plásticos, né, em Cotia, em São Paulo. E no DOC mostra que ela, pelas operadoras de celulares, né, quando fizeram a investigação, que Elisa estava ali na região e ela percorreu aí 40 quilômetros para abandonar o corpo, né, do seu marido. Aí por volta, já era noite, mostra nas câmeras, né, de segurança do elevador, ela voltando pro apartamento. Alguns dias depois também, a família já estava procurando por ele, né? Que naquela semana ali, gente, ele estaria vendendo a empresa IOC. Então, o consumiço do Marcos deram a entender que ele poderia ter sido sequestrado, né? Com a venda bilionária, ele poderia ter sido sequestrado. Foi quando ela começou a deixar alguns rastros, né, para que eles não pudessem procurar. Ela começou a mandar e-mail, se passando por ele, para o seu irmão. Ela pediu para uma das babás fazer um depósito em dinheiro na conta do Marcos. E ela falou para a família dele, levou os vídeos do detetive, como se fosse dizendo que ele tinha fugido de casa, que tinha abandonado ela, né? Mostrou os vídeos para os familiares da suposta amante, da amante, né, que o detetive tinha gravado. E ela criou essa história que ele teria fugido, né? Mas como que ele iria fugir numa venda muito bilionária, venda da empresa, que era o que eles mais esperavam, né, naquele exato momento, né? Então foi quando alguém passou a encontrar as partes do corpo que ela deixou espalhado lá no Matagal. E um dos jornalistas, na época, que foi lá cobrir, né, que tinha encontrado esse corpo, começaram a ver, né, roupas caras, um porte, né, da pessoa que tava, né, que tinha essa sacola com as roupas e tudo. Então viram que era uma pessoa muito importante, viram que era uma pessoa porque as roupas eram muito caras que a pessoa tava utilizando, tava usando. Então poderia, aí começaram a ligar os casos, tanto do corpo que foi achado, como o caso de desaparecimento dele. E quando foram ver, era o Marcos. Logo depois disso, Elise se entrega e diz que matou o Marcos. Ela volta aí na cena, fazer a constituição do crime, ela dá né, a versão dela de como tinha acontecido. Tem vídeos, né, na internet, tem os vídeos do depoimento dela, que foram divulgados depois. Depois de tudo isso, né, depois que veio a pública a identificação do corpo dele, né, ela confessou o crime. Ela foi presa no dia 4 de junho de 2012. O advogado solicitou a revogação dessa prisão, né, mas não foi aceita e o juiz decretou a prisão preventiva dela, né, que o Ministério Público, né, solicitou a prisão preventiva dela para até o julgamento. E ela passou um tempão presa até no julgamento. E aí vem o julgamento, tá, gente? Aí no julgamento, foi um dos julgamentos mais longos, né, da Justiça de São Paulo, durou 7 dias. Mas aí, como eu disse, né, gente, teve aquele bafafá na imprensa por causa do acontecido. Então, gente, aí foi quando começou a falar. Falava dela, falava no julgamento como que ela tava. Porque assim, ela depois que ela foi presa, ela pintou o cabelo. Depois ela teve que voltar a ser loura pro julgamento, que foi uma das formas da defesa utilizar, né? Então ela foi colocada na mídia como aquela garotinha que pintou o cabelo. Gente, foi o bafafá. Era cada história. Veio e no julgamento a público, porque até então a família do Marcos não sabia que ela foi prostituta, que ela conheceu o Marcos nessa época, né, quando ela era prostituta. Então, eles mantiveram isso em segredo. Então, foi aí e pronto, aí começou, né, a falar que ela era prostituta e a acusação utilizou isso, né, como uma forma de levar, como se ela tivesse o motivo, né, de ter dinheiro, de for dinheiro e tudo. Mas na verdade, ela fala na parte dela que ela cometeu o crime porque ela tinha medo, né, do Marcos fazer alguma coisa com ela e não dar guarda do filho, né? Como ele já tinha falado, que ela não teria guarda, que nem o juiz iria dar guarda, né, da filha dela para ela. Se eles chegassem a se separar. E ela tinha muito medo disso. Gente, mas falando, o casamento já estava muito tóxico. Então era um relacionamento muito tóxico. Mas naquela época era 2012. Então não tinha tanto ainda essa coisa que nem é hoje. De a gente ver um lado da mulher, o tanto que ela sofria. Então já era uma época que ainda não é que nem é hoje, né? Mudou muito. Mas também o caso foi utilizado muito machismo, gente. Muito machismo, foi utilizado muito machismo. Utilizado aquela questão da mídia. A mídia influenciava muito no que elas falavam. E pro julgamento dela, né, ela ficou 4 anos e meio presa. O julgamento aconteceu no dia 28 de novembro de 2016 e terminou na madrugada do dia 5 de dezembro de 2016. O júri brasileiro contém 7 pessoas. Então, o júri conteve com 4 mulheres e 3 homens. O promotor do caso foi o José Consenso. Ele disse que Elisa mentiu na versão né, dela e que se ela, é que ela se entregou e quis mostrar que o crime foi passional. Já na versão da Elise, fala que eles estavam brigando, que ele estava lá zangado e bateu nela, que foi quando ela pegou a arma para se defender e deu um tiro nele. Já o promotor disse que o crime foi premeditado, né? E para O julgamento foi colocado, o crime foi premeditado e com três qualificadoras, que é aquilo que agrava o crime. Ela foi acusada de homicídio doloso com a intenção de matar e triplamente qualificado, que são as agravantes. Motivo torpe, que seria vingança e dinheiro. O meio, que seria a forma cruel, porque também eles diziam que o Marcos não morreu com um tiro na cabeça, e sim que ele estava vivo. Né, que lá na ML descobriram que o pulmão dele estava cheio de sangue, né, e se a pessoa está respirando, né, com algum corte, né, de sangue, vai para os pulmões, né, então ele estaria vivo, ele não morreu com um tiro. E quando ela esquartejou ele, né, os pulmões estavam cheios de sangue, né, e ele, que no caso ele estaria vivo quando ela esquartejou ele. Então esse seria o meio, a forma cruel. E com o recurso, né, que seria a falta de defesa da vítima, destruição e ocultação de cadáver. O julgamento teve 19 testemunhas ao todo. A promotoria durante o julgamento ficou em focar na premeditação do crime, que eles falam que ela já teria comprado a serra. É, por isso que eu falei no início, né, do aeroporto, quando ela voltou, que ela comprou a serra, que ela já pensava em matar ele, né? Então, a promotoria focou mais nisso. Aí, gerou mais casos, que foi quando descobriram que ele era prostituta e a mídia. Mas também existia que a mídia falava que ela seria essa pessoa e colocava muito machismo, essa coisa. Mas também tinha canais de TV que falavam dela, né, por estar sofrendo o abuso, né, dela ter, como posso explicar para vocês, que ela se defendeu, né, daquele abuso que ela sofria, né, que o relacionamento dele já era bem abusivo naquela época, né, então já tinha essa questão de briga, já tinha essa parte que ela falava que ele chegou a bater nela no dia, ela pegou a arma pra se defender, que ela tinha esse medo de ver o que ele iria fazer, né, com ela. E depois de todo o julgamento, chega a hora do júri deliberar. Então, o júri, ele tinha algumas perguntas a responder sobre o processo. Então, se o Marcos morreu e foi esquartejado na noite do dia 19 de maio de 2012, se Elise matou o Marcos, se o júri absolve a ré pela acusação de homicídio, se ela cometeu o crime sobre violenta emoção, se ela matou por motivo torpe, se ela queria se vingar em busca do seguro de vida dele e do dinheiro, se ela deu chance de defesa para o Marcos, se a acusada agiu por motivo cruel e se ele estava vivo quando foi esquartejado, se o corpo da vítima foi ocultado e se foi a Elise quem ocultou o cadáver e se o júri absolve a ré pela acusação de ocultação de cadáver. Ou seja, foram perguntas se ela matou, sobre as três qualificadas e sobre a ocultação de cadáver. E o júri condenou, na madrugada do dia 5 de dezembro de 2016, Elise Matsunaga a 19 anos, 11 meses e um dia de prisão em regime fechado devido ao homicídio, destruição e ocultação de cadáver do seu marido. E esse foi o nosso caso York. Gente, eu não dei tanto spoiler, porque tem um documentário, então você pode assistir o documentário. É bem legal, vocês vão gostar do documentário. Tem os dois documentários que eu já falei no início do podcast. Então assistam. Eu trouxe um pouco do conteúdo, assim, para que vocês conhecessem um pouco da história, quem ainda não conhece da história. Então é uma história bacana de se ver, para que você possa, que você gosta de true crime. O nosso podcast não vai ser só de true crime. Vamos trazer convidados, eu quero trazer convidados para a gente debater sobre true crime, sobre outros assuntos. Não, para ser uma coisa geral, não só de true crime. Então, gente, muito obrigado para você que ficou até aqui. Agradeço por estar aqui ajudar. Siga nas redes sociais Garcês Oficial com 2L ou podcast OG lá no Instagram. E se você quer nos ajudar no podcast, nós temos duas formas para nos ajudar. Para assinantes, no OnoPlay, tá? Lá no OnoPlay você vai ser assinante, vai ter conteúdo exclusivo. Lá já tem vídeo desse caso, tem foto desse caso para assinante. Então, onoplay.com/podcastog ou pelo Cartaze. Cartaze também você nos ajuda a manter o podcast. É cartaze.me/podcastog. Tá? Aí você vai nos ajudar a manter o podcast, a melhorar a qualidade de som, para a gente ter um microfone melhor. Eu já agradeço desde já o apoio e a ajuda de todos. Então, onoplay.com/podcastog ou pelo cartaze.me/podcastog. Você já nos ajuda muito. Obrigado por você estar nos escutando até aqui. Deixe lá no nosso Instagram, podcastog. Uma sugestão de qual caso que você quer escutar aqui, de qual assunto que você quer que nós debata aqui. Se você quer participar também, mande lá um convite, manda lá um áudio pra gente. Obrigado e até o próximo episódio. O podcast OG está disponível nas plataformas digitais. Você pode seguir o podcast na Amazon ou no Spotify. Assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou Castbox, ou na sua plataforma preferida.